Isabel.
Olá, Eduardo.
Isabel, foi notícia há muito pouco tempo, aliás, até é verdade que foi manchete, foram manchetes as provas da frição.
Sim.
E uma das manchetes dizia mais de 80% dos alunos do ensino básico derraparam, a expressão não é minha, nas provas da frição. E quando se vai a ver, de facto, havia muitas questões muito inquietantes. No oitavo ano de escolaridade, 71% dos alunos não conseguiram responder às questões relacionadas com a Terra no espaço. E se juntarmos aqueles que responderam com dificuldade, 95% dos alunos não conseguiram situá-la no espaço.
No espaço?
No espaço. E em relação a este tipo de dificuldades nas provas de frição, havia ali depois uma chamada debaixo de um grande título que dizia: o Ministério vai tomar em consideração a formação dos professores.
Pelo menos tiraram a conclusão certa.
Bom, não sei, porque se calhar às vezes também nós temos que questionar a maneira como são feitas as provas de aflição e tudo mais.
Exatamente, sim.
Mas não, era a altura, Isabel, sim, de nós, perante os resultados negativos nos exames nacionais, perante estes engasganços generalizados nas provas de aflição, seria a altura de nós dizermos assim: atenção, com estas aulas todas que os miúdos têm, com os centros de explicações, com as explicações individuais que têm, etc, 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 eles estão a corresponder de uma forma generalizada àquilo que se espera de uma formação escolar, ou não estão? E nessas circunstâncias, é a formação, ou é unicamente a formação dos professores que deve ser trazida à discussão, ou deve ser também trazida a forma como se estrutura o ensino, os conteúdos do ensino, aquilo que se espera deles?
Eduardo, mas são as pescadinhas de rabo na boca, não é? Eu acho que há professores excepcionais, professores corajosíssimos, professores que têm resistido às mudanças todas e às reformas que não são avaliadas, mas também acho que não pode ser um tabu a formação dos professores e a avaliação dos professores, porque esse, li um artigo há pouco tempo no Economist, a dizer, esse é o único, não é o único, mas é o principal fator que explica que uma turma aprenda e uma turma não aprenda. O Economist dizia, de todas, com todos os detalhes, ser aquela ideia de que ser professor depende de tudo e disto e daquilo, tem algumas razões, mas a realidade é que um professor faz a diferença entre uma coisa ou outra. Portanto, acho que também temos que ser corajosos, e sei que isto não é fácil dizer, e eu penso duas vezes, mas de que maneira é que, nomeadamente, os sindicatos têm bloqueado que haja mais...
Isabel, sim, eu percebo isso, mas, por favor, mostre-me um plano de formação de professores sério de algum Ministério da Educação desde há muitos anos esta parte. Isabel, qualquer grande empresa tem o cuidado de perceber que, perante transformações em termos curriculares, neste caso, bom, todas as pessoas que fazem parte do corpo de uma empresa devem ser formadas, devem ser abertamente instruídas para apanharem a onda de tudo aquilo que se propõe de novo, e aquilo que se vê invariavelmente é que há muitos ministérios a esta parte, a formação dos professores é um bem de segunda necessidade.
Exatamente, Eduardo,
vai-me desculpar. E mais, e quando os professores muitas vezes fazem a formação paga pelo seu bolso, fazem-na invariavelmente ao sábado, porque não lhes é permitida outra alternativa. Portanto, eu acho engraçadíssimo que se fale da formação dos professores, mas que depois o Ministério nunca se ponha na equação no sentido de dizer assim: e nós, promovemo-la ou não?
Acarinhamo-la ou não? E ao mesmo tempo, eu concordo consigo perfeitamente, acho que são as duas coisas. Mas, por exemplo, cada vez que instituímos uma nova disciplina, eu agora entrevistei há pouco tempo a Secretária de Estado da Cidadania e a Igualdade, é uma cadeira, uma disciplina que é colocada e depois a seguir vai-se fazer a formação, não é?
Claro.
E depois vai ser alargada provavelmente e depois logo a seguir se fará a formação. Não há, escolhe-se quem é que vai pegar na disciplina, etc, etc, mas não é pensado com tempo. Todas estas coisas são sempre impostas às pessoas, por isso eu percebo que eles estejam altamente desgastados por esta situação.
Só podem estar.
Agora, apesar disso tudo, é preciso, como diz, que haja um plano com pés e cabeça.
Mas, Isabel,
e eu não, isso não vai acontecer até haver um pacto para a educação.
Isabel, de certeza, e até com este pormenor, foram avaliadas as expressões, expressão física ou educação física também. Nós sabemos que muitas escolas do primeiro ciclo não tinham educação física.
Exatamente.
E duas
nem
semanas
expressão
antes,
artística.
Duas semanas antes estiveram a preparar as crianças para as provas de aferição, e se isto é uma forma honesta, séria, de nós falarmos de avaliação de conhecimentos, então andamos todos a gozar uns com os outros.
O António está aqui com uma pistola e eu hoje é que estou em Lisboa, portanto seria a primeira vítima. Por isso, adeus, Eduardo.
Adeus, Isabel.